Rádio Torcida Tricolor.
Rock Flu. Saudações, minha gente. Mais um Rock Flu chegando na área pelas ondas da Rádio TT, a Rádio da Torcida Tricolor. Eu sou o Gustavo Valadares, aqui ao lado do Sérgio Duarte. Hoje, na verdade, o que temos aqui no cardápio não é nem um programa especial, né? Mas uma verdadeira festa, digamos assim, na qual vamos comemorar aí os 70 anos de idade, completados segunda-feira passada, né? De um dos maiores músicos vivos hoje no planeta. Lá atrás, exatamente no dia 30 de março de 1945, nascia Mr. Eric Patrick Clapton, titio Eric Clapton, que a gente acaba tratando dessa maneira carinhosa aí, porque quem curte música acaba considerando quase um parente nosso realmente, né, Sérgio? Uma autêntica lenda aí do blues e do rock and roll, guitarrista que sempre figura tranquilamente no top 5 aí de qualquer lista, né, de melhores de todos os tempos que se preze. Enfim, o Clapton acaba de arredondar lá a sua idade para 70 anos, mas a festa, enfim, a gente vai continuar fazendo por aqui. Eu só não sei se sobrou algum pedacinho de bolo aí, ô Sérgio, mas qualquer coisa a gente improvisa aqui também, né? O importante é comemorar isso daí e não deixar passar em branco, né, cara?
É isso aí, boa noite aí, pessoal, boa noite, Gustavo. E hoje a gente tem aqui, né, Gustavo, um super convidado, nosso amigo aí, o Léo Machado, mora no Rio de Janeiro atualmente, tem suas origens em Caxias do Sul, gremista, tricolor lá, né, do Rio Grande do Sul, e uma das maiores autoridades em Eric Clapton no Brasil. O Léo, ainda por cima, é baixista da banda Jangalego, né, criador do primeiro fã-clube mundial do Clapton em 1988, chamado Eric Clapton Brazilian Fan Club, que editava inclusive um fanzine, né, o Slow Hand. Ele que é produtor da rádio Route 66 Classic Rock Radio, especializado em classic rock e blues. Enfim, a pessoa ideal, né, para ser o convidado aqui de hoje. Léo, prazerzaço, cara, ter você aqui conosco. Seja muito bem-vindo aí. Saudações, tricolores.
Bem, eu só tenho a agradecer aos ouvintes fervorosos do programa Rock Flu. É um prazer enorme estar aqui participando com esta família tricolor. Muitíssimo bem representado aí por vocês dois, o Gustavo e o Sérgio, para bater um papo sobre o Eric Clapton, o meu herói da guitarra. Realmente, estou muito feliz por estar aqui. Espero corresponder ao convite à altura.
Beleza. Léo, normalmente a gente começa batendo uma bolinha aqui sobre futebol carioca, né? Enfim, sobre o campeonato carioca aí que segue meio modorrento aí, como nos últimos anos aí, sem muitas novidades. Sem contar a mudança de treinador do Fluminense aí, o professor Cristóvão foi detonado, chegando aí o professor Ricardo Trubisky no lugar dele. Eu sempre achei que no mundo do futebol tem professor demais, né, e aluno de menos, enfim. Mas ao invés de falar sobre o futebol do Rio, vamos variar um pouquinho a pauta, né, hoje aqui apresentando, aproveitando a sua presença aí, aproveitando que temos um torcedor do Grêmio, né, por aqui. E aí, como é que anda o futebol do Rio Grande do Sul, cara?
Olha, acabei de saber a notícia agora há pouquinho de que o meu Grêmio não é o líder do Campeonato Gaúcho. Aquele outro time venceu hoje e acabou assumindo a liderança. Eu fiquei um pouquinho triste, mas estou animado que hoje começa a Copa do Brasil, né? Mas o Grêmio está se saindo bem, está 6 partidas sem perder praticamente. O Filipão parece que encontrou um pouco do rumo do Grêmio. E esperamos que ele consiga corresponder às expectativas que nós estamos nos animando aqui, porque desde 2010 o Grêmio não tem título nenhum para comemorar, entendeu?
É, aí é brabo, né?
Gustavo, eu acho muito legal essa coisa da rivalidade, né? A gente tem isso aqui muito latente também no Rio. Você viu que o Léo se referiu como aquele outro time, ele não fala nem o nome, é que nem mais ou menos aqui a gente com o Flamengo, a gente fala aquele time lá que tem as cores da macumba.
É, bom, se você deu o nome do santo daqui, vamos dar o nome do santo de lá, né? Ele tá falando do Internacional, né? Mas isso é assim mesmo, né? É o que dá graça pro futebol também, é a rivalidade, né? Senão a gente já tá no mesmo nível aqui de torcedor de golfe, né? É mais ou menos por aí.
Falando em rivalidade, né, Léo, a gente sabe que no Sul a coisa é muito acirrada, né? Talvez seja a maior rivalidade do Brasil, seja a Grêmio Internacional, né?
Olha, eu não sei exatamente, não tenho assim esse panorama com relação a isso, mas entendo que realmente é muito grande. É, a gente mesmo que inconscientemente, a gente acaba adquirindo um pouco essa não digo nem hostilidade, uma antipatia, assim, por aquele outro time, entendeu? Mas isso é uma coisa, assim, eu acho que é mais é bairrista mesmo. Até porque nesse último Grenal que teve, citando até o nome do time adversário, eu acho que houve um negócio legal da torcida mista, quer dizer,
isso,
de socializar um pouco o esporte, valorizar o time de futebol, esquecer um pouco de lado essa coisa da rivalidade, porque às vezes até gera violência e outras coisas que não é legal, entendeu?
É,
a gente precisa mais de futebol, de arte, de diversão, brincar, sacanear, acho que é legal. Entendeu? A gente zoar, isso é ótimo, isso. Mas é uma coisa, tem que ser uma coisa sadia, né?
Mas aí para por aí,
você,
né?
Você tem toda a razão. Ô, Léo, já emendando aqui de bate-pronto, cara, uma pergunta pra você. A gente sabe que você é gremista, ou seja, no caso você é tricolor gaúcho, mas você já tá radicado há muitos anos aqui no Rio. Aqui no Rio você tem alguma preferência clubística? O tricolor das Laranjeiras te desperta algum interesse, né? Já que é tricolor também, ou não tem nada a ver?
Olha, eu tenho que ser tricolor em qualquer lugar, né? Não importa. Eu acho que... principalmente aqui no Rio de Janeiro, agora que tanto me acolheu, que me dá tanto carinho e me deu tantos amigos, não podia ser diferente. Desde que não jogue contra o Grêmio, eu sou sempre Fluminense.
Tá certo.
Opa, legal.
Tá certo. Bom, para fechar o papo sobre futebol, mudando um pouquinho o viés aqui, eu queria saber o que vocês acham dessa discussão que voltou à tona recentemente aí entre mata-mata e pontos corridos, né? Parece que a CBF, principalmente a Globo, andam mexendo aí os pauzinhos nesse sentido. Parece que hoje foi até encaminhada uma proposta oficial aí em relação a essa mudança. E agora o Rica Perrone, que é um jornalista que é muito ativo em rede social, né? Lançou uma ideia que eu duvido muito que vingue. Enfim, mas não deixa de ser um tema interessante para dar margem aqui para a discussão, que é o seguinte: na opinião dele, os 12 maiores clubes do Brasil deveriam formar uma liga, organizar o campeonato, ninguém sobe, ninguém cai, mais ou menos nos moldes que eles fazem lá com o basquete e o beisebol nos Estados Unidos, né, que funciona às mil maravilhas, inclusive economicamente, né, isso seria, na opinião dele, a salvação do futebol no Brasil, até porque seria o único campeonato no mundo inteiro que só teria clássico, né, teoricamente, pelo menos não teria nenhum jogo ruim, nenhuma pelada, mas e aí, o que vocês acham aí, muda tudo ou deixa como tá, Léo?
Olha, a ideia do mata-mata, até que eu acho interessante por determinados aspectos. Mas o meu time, no caso Grêmio, por exemplo, vou usar um exemplo. Se ele for eliminado logo no início do mata-mata de um campeonato, a minha decepção acho que vai ser maior. Porque a gente, como torcedor, vai ficar olhando o campeonato seguir em frente e o time do coração da gente praticamente não vai estar jogando, porque ele foi eliminado. Até o presidente do Grêmio mesmo, o Romildo Bolzin, é um dos que defende essa ideia. Mas eu acredito mais que é em função da saúde dos times de futebol, que eu acho que está muito alto, que eu estou debilitado. Então, estou encontrando algumas maneiras até para tentar mudar isso. Mas eu não sei se é legal ou não. Eu acho que o ideal seria até juntar um pouco das duas, de repente. Mas não sou muito a favor, não. Eu acho que essa coisa de você acompanhar o campeonato por um determinado tempo... E eu acho que isso que incentiva o torcedor, é isso que faz você ir a campo. É por aí a minha ideia, Francisco.
Eu sempre que surge esse assunto, eu defendo aqui a minha proposta. Ninguém vai escutar, mas a gente fala assim mesmo, né? Dois turnos bem definidos, campeão do primeiro turno contra campeão do segundo turno. Se tiver um terceiro clube que faça mais pontos, um triangular no final. Maravilha.
Eu tô contigo nessa aí, Gustavo. Eu também acho que pontos corridos, infelizmente, aqui... é interessante, mas fica faltando uma cerejinha no bolo, né? Eu acho que podia ser exatamente como você falou. Pontos corridos. Um turno, segundo turno. Pega os dois, faz a final. Eu acho que eu sinto falta da final, né? Aquele jogo decisivo. Aquele jogo pra história, né? Isso, exatamente. Aquele jogo que a gente vai lembrar daqui a 20 anos, né? Aquela bola que entrou, que não entrou. Aquele golaço, aquele gol aos 45 do segundo tempo. Eu acho que é mais ou menos por aí. Bom, pessoal, fim de primeiro bloco por aqui. Vamos escutar um som e vamos botar o Mr. Eric Clapton pra rolar. Bom, na sequência vamos escutar aí Got to Hurry, do The Yardbirds, a primeira banda pela qual o Eric Clapton gravou alguma coisa. Depois vamos escutar Rambling on My Mind, um clássico com John Mayer e Blues Breakers, o disco com participação do Eric Clapton. E fechando o bloco, Stormy Monday, também com John Mayer e seus Blues Breakers com o Eric Clapton. Som na caixa! We'll be right back.
to leave my baby, 'cause she treat me so unkind. I'm going down to the station, cash in on fast food train, see. I'm going down to the station, cash in on fast food train. So, and the sun got the blue about me. Thank you.
Bom, minha gente, começamos essa brincadeira aqui hoje, claro, tentando mostrar um pouco lá bem do início da carreira do Eric Clapton, ele que ainda antes, né, de entrar para o Yardbirds, chegou a integrar outras bandas menos conhecidas, enfim, sequer chegaram a gravar alguma coisa, como é o caso do The Roosters, por exemplo. Tem também a Casey Jones and the Engineers, com quem ele tocou em algumas gigs aí, ainda em 1963, mas foi a partir da entrada do Clapton nos Yardbirds no ano seguinte, né, Léo, que ele passou realmente a ser notado, né, cara?
É verdade. Embora não tenha registro gravado, o Eric Clapton, antes dos Yardbirds, que você mesmo falou, nos Roosters, que era uma banda de amigos, na verdade, eles tinham um pouco de dificuldade até para achar um baixista que tocasse rhythm and blues nessa época, e acabou não vingando muito, mas eles sobreviveram um determinado tempo, até em relação aos amigos, tocando músicas de John Lee Hooker, Larry Williams, Muddy Waters, e assim festinhas em clubes, né? Mas o Clapton não aguentou muito e passou ali pelo Casey Jones Dinners, né? Que na verdade é uma banda pequenininha que tinha um vocalista que tinha gravado um compacto e que estava precisando de uma banda de apoio para dar nome nele. O nome do vocalista é Brian Cassidy, se eu não me engano. Mas durou duas, três semanas também e o Clapton realmente não aguentou. E aí ele entrou, recebeu o convite do Yardbirds, né? Com a saída do Anthony Toppin, que era o guitarrista na época, ele era menor de idade, tinha 16 anos, e os seus pais estavam preocupados com o seu futuro. Aí em outubro de 63 ele saiu. E o vocalista do Yardbirds, que era o Keith Relf, junto com o guitarrista base, o Chris Dreja, saíram atrás de um guitarrista. Aí eles tinham ouvido falar de um guitarrista que tocava na escola, na faculdade, e resolveram fazer uma audição com ele. Esse guitarrista era o Clapton. Aí ele entrou assim de sopetão na banda e acabou entrando na formação original deles, né? Eles gravaram três compactos, um disco ao vivo com o Five Living Yardbirds, de janeiro de 65, e um ao vivo com o Sonny Boy Williams. E o Yardbirds realmente é a primeira banda profissional oficial que o Eric Clapton participou. Ele ficou ali de outubro de 63 até março de 65. E foi nessa época que ele ficou conhecido como um slow hand, né? Na verdade, seria como mão lenta ou lerdo, em função de que quando a agressividade das apresentações deles ao vivo, o Clapton constantemente quebrava as cordas. Aí a banda, para não quebrar o clima, para não parar, para ele trocar as cordas, continuava tocando. E o Clapton muito lentamente ficava substituindo aquela corda que arrebentava. Daí o nome de Slow Hand.
Sensacional. E Yardbirds, que mais tarde teria aí mais dois monstros da guitarra no time, né, Léo? Que coisa impressionante, né? Jeff Beck e Jimmy Page, pô. Ninguém menos que esses dois aí. Impressionante, né?
Na verdade, o Yardbirds é chamado a Santíssima Trindade, né? Porque um substituir o outro é como se fosse realmente os três maiores, vamos dizer assim, à exceção do próprio Hendrix, né? Mas ficou marcado, né? Realmente ficou marcado muito. E a banda sobrevive até hoje, por incrível que pareça, com esse Anthony Toppin que saiu. Ele voltou para a banda depois e eles continuam em atividade, meio que aos capengas, né? Mas continuam na atividade, né? Vive mais da lenda do passado que exatamente do que eles podem produzir agora, né?
Ah, com certeza. Sensacional, que isso já tem 50 anos, né? Logo depois o Clapton recebe o convite do John Mayall, né? A lenda do blues inglês, né? Com o seu John Mayall Blues Breakers. para entrar para a banda e grava um disco antológico em 1966. Ou seja, daqui a um ano vai estar completando 50 anos de um álbum seminal. O Clapton tinha 18 anos ao lado de um gigante, né? Já era um veterano. Ô, Léo, comenta um pouquinho pra gente qual foi a importância, né? Pro Clapton de passar esse ano inteiro. Ele morava na casa do John Mayall, né? E foi um ano muito... Até hoje o Clapton cita isso em entrevista, né? Como sendo um momento marcante na carreira dele. Ele tinha só 18 anos.
Até essa música que a gente ouviu inicialmente, Got to Worry, que na verdade é o lado B do primeiro compacto do Yardbirds, que foi lançado em abril de 65, foi a razão principal do John Mayall convidar o Eric Clapton, porque a música é instrumental, e chamou muito a atenção do John Mayall a maneira como o Clapton tocava nessa gravação. E For Your Love foi descartado até. Descartado não, foi, na verdade foi o grande sucesso do Yardbirds, mas quem colheu os frutos dessa composição foi o Jeff Beck on the Trot, quando começaram a fazer turnês, né? E For Your Love foi um grande sucesso. Mas o Clapton, quando entrou com o John Mayall, é uma das primeiras coisas que ele fez quando ele foi convidado pelo John Mayall foi abandonar as guitarras que ele usava na época do Yardbirds, como a Gretsch, a Fender Telecaster e a Gibson 335, que ele vinha usando nessa época. A primeira coisa que ele fez foi pegar uma guitarra Gibson Les Paul, que nos anos 50 tinha diminuído assim, a importância um pouco, e não era uma guitarra muito cara. Ele resolveu adotar essa guitarra para tocar com o John Mayall, né? E ele realmente se mudou para a casa dele. E lá encontrou uma vasta coleção de discos de diversos bluesmen americanos, e ele passava boa parte do dia em seu quarto, ouvindo, acompanhando, aperfeiçoando a pegada de guitarra, a partir de uma música do Woody Waters, do Howlin' Wolf, do Watson Rush, assim por frente, Buddy Guy. E aí foi que ele ganhou realmente a fama de status de primeiro grande herói da guitarra, que realmente ele mudou drasticamente a maneira de tocar, tanto se você ouvir as comparações, comparando não é a maneira, nem a maneira correta, se você ouvir os discos do Yardbirds e ouvir no John Mayall, você nem parece ter o mesmo músico, né?
Inclusive aquela famosa inscrição, né, estampada no, em um muro lá em Londres, né, Clapton is God, é dessa época, né, Léo?
É dessa época, que na verdade é no retorno, né, porque o John Mayall deu uma saidinha no meio da passagem dele com o John Mayall, e ele começou a ficar um pouquinho saturado por causa das torneiras, da correria, da agenda lotada, ele se sentiu um pouco incomodado com isso. Aí o que ele fez? Ele meio que largou o John Mayall, né, por um tempo, um curto período. Aí foi lá para a Grécia com os amigos deles, com uma banda chamada The Glads. Aí fizeram umas loucuras lá, ficaram uns meses lá, ficaram empenhados com os instrumentos, não tinham como voltar, aí voltaram fugido. Aí quando o Clapton voltou, ele queria voltar pro John Mayall, porque ele viu que tinha dado uma cabeçada, né? Aí quando ele voltou, o John Mayall, lógico, não parava guitarrista nenhum desde a saída dele, tinha passado alguns outros músicos, mas nada fixo, aceitou ele de volta. Aí, logo que ele voltou, realmente começou essa história de Clapton's God, né? Porque realmente ele tinha mudado drasticamente a maneira de tocar e as pessoas se identificavam com o sentimento dele, a maneira de usar o instrumento, né? Foi uma verdadeira veneração, realmente, essa época. Tanto que ele carrega, até hoje, esse legado, né? E ele mesmo, Clapton, fala que, e embora ele não ligue muito para isso, mas ele acredita que isso seja um elogio, né?
Deve ser, né? Olha, antes da gente começar a gravar, cara, você tava comentando aqui que a sua relação com o Clapton é bem antiga, né? Remonta aí a 1975 e o responsável, digamos assim, pelo início de tudo isso foi um camelô, né, cara? Eu queria que você contasse melhor essa história aqui pra gente, agora compartilhando aí com os ouvintes, pô. Vai lá.
Isso aí foi, acredito que foi em 1975, o responsável por essa saga cleptomania, né? Vamos assim dizer, né? E na verdade foi um camelô mesmo, o cara pode acreditar se quiser. É bom lembrar que nessa época, no início dos anos 70, principalmente lá no Sul, praticamente não existia revistas que falavam de música, principalmente de rock, que era um estilo meio ainda, como é que é assim, meio perverso, as pessoas achavam que o cara que gostava de rock era meio vagabundo, meio desocupado, né? E eu lia muito um jornal que é muito famoso, que é o Pasquim, que eu adorava o Pasquinha nessa época, e ele circulava normalmente lá. E tinha um cara que escrevia, que é muito conhecido, que é o Luiz Carlos Maciel, ele tinha uma cabeça assim muito grande, muito aberta, sobre relação à música, e ele foi responsável, boa parte para mim, dar essa abertura musical, assim, essas coisas sobre festival, rock, blues, bandas. Ele falava muito de Woodstock, de Bob Dylan, essas coisas, e eu nunca tinha ouvido falar de Eric Clapton, eu só ouvia falar de blues, qualquer coisa blues, aí você ouvia o Led Zeppelin, tinha lá um blues, mas mal sabia quem era o autor da música, aquela coisa. Aí lá pelas tantas, um dia, no meu trabalho lá, entrou um rapaz cabeludo com duas pastas ou maletas, não lembro direito se era pasta ou maleta, aí perguntando se alguém estava interessado em discos de rock. Aí meus colegas de trabalho ficaram meio que rindo lá do aspecto dele, né? Mas eu pensei, eu tomei a iniciativa. Pô, te dá uma olhadinha aí, o que, que você tem aí? Aí ele começou a mostrar os discos. Aí um dos discos que ele mostrou estava lá escrito a palavra blues. Opa, esse aí eu vou levar. Eu falava, é de blues mesmo? Eu perguntei, não, é de blues, pode levar aquele blues. Daí eu peguei e comprei o disco. O disco chamava-se The Blues World of Eric Clapton. Era uma coletânea que, além das músicas dos Blues Breakers, tinha música do Shampoo Jack do Preto, tinha do What's Plan. Era uma coletânea muito legal. E depois, sempre que ele vinha, eu acabei comprando outras coisas. Eu comprei o As Rio do Eric Clapton com ele ali. E aí começou. Uma coisa foi puxando a outra, deu no que deu.
Sensacional.
Legal. A gente pode fazer até uma ponte, né, Léo? Isso foi em 1975. Quem diria que em 7 de outubro de 1990, 25 anos depois, você iria conhecer pessoalmente o Clapton, né? Mais do que isso, você pôde entrevistar, inclusive, ele, né? No meio de uma coletiva com mais de 50 jornalistas de diversos países da América do Sul. Ainda saiu com dois autógrafos, né? Você me contou essa história, a história é sensacional. Ainda entregou um exemplar do fanzine, né? Que você editava, né? O Slow Hand. E de Kevin ainda foi parar na capa da Folha de São Paulo no dia seguinte, cara. Conta aí como é que foi isso pra gente, como é que foi essa experiência de participar da coletiva e ainda levar um autógrafo do Clapton.
É difícil até de acreditar hoje, né? É, praticamente quase 40 anos depois, né? Eu não sei nem dizer exatamente se eu sou um fanático, um colecionador, sei lá o quê, mas eu nunca imaginei que poderia acontecer uma coisa dessa, desse porte, né? E no dia 7 de outubro de 90, foi uma coisa que, assim, que mudou minha vida com relação a isso tudo, porque por um fã, na minha concepção, eu nunca poderia imaginar que eu estaria à frente alguma vez, ou que alguma vez o Eric Clapton viria ao Brasil, porque as perspectivas eram muito diferentes das dos dias de hoje, como as infraestruturas que oferece, né? E em meio de 50 jornalistas, quando ele nessa entrevista, antes da entrevista, teve uma sessão de fotos. Aí naquele momento estavam todos os repórteres com câmeras ali, estava eu com uma câmera com uma amiga minha, que é a Cláudia Barata, na época. A gente estava ali para bater fotos, aquela coisa que ele, antes dele entrar para a coletiva. Aí na cabeça tava mil, né? Yardbirds, Cream, Derek and the Dominos, a cabeça tava voando. E por onde é que ele vai entrar nessa porta aqui? Aí eu meio que estava atordoado, viajando na história, na biografia dele. Aí quando me dou por conta, ele tá parado, assim, na minha frente. Aí começou um flash de foto de tudo que era gente, tudo que era fotógrafo batendo. Aí de repente eu acordei, né? Eu acordei assim, minhas fotos, eu falei pra Cláudia, né? Aí peguei a câmera dela, bati umas fotos. Aí eu olhei assim, aí parado, recebendo fotos, fazendo pose, aquela coisa toda. Aí eu tava com um book de partituras que eu tinha comprado dele na época. Aí naquele meio daquela coisa, olha pra lá, olha pra cá, e os caras batendo fotos, e eu estendi o livro. Aí o Clapton pegou e assinou. Aí depois ele entrou para dentro da coletiva. Foi muito legal. Aí na coletiva lá dentro, os repórteres, que você me falou, e é verdade mesmo, tinha repórteres da América do Sul inteira, porque era a primeira vez que o Clapton ia tocar na América do Sul. E todo mundo fez entrevistas, né? Muitas, melhor dizendo, todo mundo fez perguntas, algumas perguntas da cunho pessoal, que inclusive o empresário na época, Roger Forbes, falou que podia perguntar qualquer coisa que o Clapton não esquentava.
Você lembra o que, que você perguntou?
Lembro. Eu fiz duas perguntas no meio. Uma delas tinha sido recém-lançada na época, a caixa de Leila Sessions, uhum. E eu perguntei para ele o que ele achava desse tipo de lançamento. ele falou que era importante as pessoas conhecerem essas outras gravações do álbum Layla, né, da qual o disco era comemorativo aos 25 anos, né, do álbum Layla. E que era interessante ouvir que tinha de Duane Allman também no disco, né? E a outra pergunta que eu fiz foi em relação a Black. Eu perguntei para ele se a Black era verdadeiramente o amor da vida dele. Aí ele falou que realmente ela era uma guitarra muito especial, que para onde ele ia, ele levava ela, que inclusive ele estava com ela no Brasil.
Bacana.
É, sensacional, né, cara? Bom, o Serginho citou agora há pouco, rapidamente, aí o Slow Hand, né, que é o fanzine que você editava lá pro Eric Clapton Brazilian Fan Club. Deixa eu te perguntar justamente sobre o fan club. Como é que surgiu a ideia de se montar isso, se na época você tinha a ajuda de alguém? E isso tudo surgiu ainda antes da era da internet, né, Léo? Eu imagino, cara, a trabalheira que isso dava para poder administrar, né? Mas em compensação você deve ter feito amigos aí pelo Brasil todo, pelo mundo todo até, né, cara?
O fanzine nasceu assim, uma consequência meio que natural, porque com a história underground nessa época, de anos atrás, as pessoas faziam muito isso. Em escolas, em agremiações, a gente fazia poesia. E os fanzines tudo feito na base da Xerox mesmo, né? Então, para fazer montar um fanzine, você tinha que recortar as fotografias, bater texto em máquina de escrever. Eu fazia tudo isso. E o fã-clube nasceu em 88, meio que por acaso. Tinha comprado um livro, tinha muitas fotos e tinha muita informação sobre o Eric Clapton, que foi escrito por um dos maiores conhecedores de Eric Clapton, que é o Mark Robert, né? E através desse livro tinha datas de shows, datas de lançamento de discos, e aquela coisa toda, eu comecei a achar aquilo fantástico. Foi como, deixa eu dividir um pouco as pessoas, esse conhecimento aqui, já para mim, pelo menos, encontrar pessoas que falem as mesmas coisas que eu gosto, no caso, a música do Clapton, né? Aí o que, que eu fiz? Aí eu comecei a colocar anúncios em algumas revistas, na Pop e outras revistas de cunho até meio duvidoso, para não citar nenhum nome aqui, mas que tinha, as pessoas colocavam anúncios de fã-clubes, né? Começou a aparecer as pessoas, começaram a escrever, pedindo informação, aquela coisa toda sobre o Clapton. Aí tudo na base da carta mesmo. A pessoa escrevia através do anúncio, mandava um selinho, como se for que ele pedisse uma letra, aí eu tirava a xerox daquele selinho, eu batia na máquina de escrever, botava para ele de volta. Era uma troca natural disso tudo. Aí foi a ideia do Slow Hand que apareceu, que foi o fanzine. Eu comecei a editar matérias, comecei a traduzir algumas coisas de algumas revistas que eu tinha, comecei a colocar partituras, e assim foi indo a coisa, né? Tomou um corpo que nem eu imaginei que poderia acontecer. E na época, no começo, eu tinha o nome oficial no fã-clube, até, no meio do Eric Clapton Brasília, fã-clube. Mas depois, com o tempo, eu tirei o oficial, porque na verdade eu não tinha nada de oficial. Mas era uma coisa legal que eu não tinha visto em nenhum lugar do mundo, pelo menos aqui no Brasil eu não tinha visto. E eu tinha mais de 1000 sócios que interagiam com relação a isso, que escreviam, pediam coisas. E a coisa foi tomando um corpo de uma tal maneira que seguiu em frente, até quando deu, né? Foi da internet.
Não era oficial, mas era extra-oficial.
sei lá, eu acho coisas. Eu não sei nem explicar como é que essas coisas aconteceram, né? Mas.
Muito bacana. Ô Léo, emendando aqui na nossa sequência, né? A gente já falou um pouquinho de Yardbirds, falamos um pouquinho também do Blues Breakers. E logo depois do Blues Breakers, né, o Clapton sai e forma a primeira, talvez a primeira super banda da história do rock, né, o Cream, junto a dois outros gênios, né? Estamos falando aí do Jack Bruce, que faleceu recentemente, e do Ginger Baker, dois mestres no instrumento, e aí realmente explode, né? A consagração do Clapton, né? A fama vai aos píncaros da glória. Fala um pouquinho da pra gente, Léo, sobre o Cream. Como é que foi aquilo tudo, aquela explosão, né? Ele se torna conhecido mundialmente, é um super grupo, começa a fazer sucesso nos Estados Unidos. Fala um pouquinho pra gente sobre a banda e sobre essas faixas que você selecionou pra gente tocar hoje por aqui.
Eu acho que a primeira vez que foi usado o termo super grupo, eu acho que foi realmente com o Cream, né? Porque a influência do rock, do blues e até do jazz, principalmente no caso do Jack Bruce, eu acho que tanto o baterista Ginger Baker também, eles já eram mundialmente famosos, e tudo que era pesquisa que havia na época sobre os grandes músicos britânicos e seu instrumento normalmente os três sempre eram incluídos no topo da lista ou no máximo no segundo lugar, ou coisa assim. E quando o Clapton tocou com o Jack Bruce nos Blues Breaks, naquela volta que eu comentei antes, quando ele voltou da banda The Glads, ele encontrou o Jack no contrabaixo. E o Clapton realmente ficou impressionado com a grandiosidade, o que se poderia fazer com um contrabaixo. Não era um baixista marcador de compassos, ele era um cara dinâmico que levava um instrumento para um outro lugar que ele nunca tinha visto. E ele ficou muito impressionado com o Jack Bruce. E o Ginger Baker, quando convidou o Eric Clapton para formar o Cream, a primeira exigência que o Clapton fez foi que realmente o baixista fosse o Jack Bruce. E o Ginger Baker não gostou muito da ideia, porque eles já tinham tido algumas diferenças na Grand Bond Organization, que era a banda deles anteriores, e eles viviam a turra os dois, né? Mas diante da vontade tanto do Jack Bruce de formar uma banda, ele acabou concordando, e o Jack Bruce também, o Ginger Baker acabou concordando, e o Jack Bruce também deixou as diferenças de lado e acabaram concordando, né? Aí eles começaram a ensaiar na casa do Ginger Baker, sem pretensão, assim, muita pretensão, tipo uma banda de blues, um trio, para tocar em pequenos lugares. Mas só que meio a isso, o jornal Melody Maker, de 66, se não me engano, acho que é 11 de junho, anunciou nas suas páginas lá que tinha uma banda que estava se formando, um sensacional grupo dos grupos, e que entre eles estavam o Jack Bruce, o Clapton e o Ginger Baker. Aí foi polêmica, foi uma confusão danada, com relação às bandas que os integrantes tocavam, porque oficialmente eles não tinham largado suas bandas de origem, e até hoje existe um pouco de controvérsia se realmente o Clapton foi demitido pelo John Mayall nessa época, ou se eles tinham se desentendido porque os dois eram mulherengos por causa de namoradas. Realmente eu não sei bem a história qual dos dois com relação a esse aspecto, mas oficialmente eles eram o grupo dos grupos, era a nata mesmo dos músicos ingleses, né? E a influência deles, principalmente nos anos 60, em clássicos de blues, e que eles acabaram adotando praticamente no seu setlist, como Spoonful, como Crossroads, que é do Robert Johnson, fizeram das suas apresentações verdadeiras jam sessions. Acho que até então foi a maior experiência assim, de música ao vivo, que daqueles 4, 5 minutos de cada música, as músicas deles demoravam 10, 12, 8, 9 minutos, então essa coisa tomou um rumo que tomou uma outra dimensão que até então nenhuma outra banda tinha tido a coragem ou a ousadia de subir num palco e ficar tocando uma música 10, 12, 15 minutos. E o Cream realmente fez isso. E eu acredito que realmente foi a banda das bandas, né? E o Clapton levou esse legado para a vida inteira. Tanto que se reuniu em 2005, principalmente até mais para ajudar financeiramente o Jack Bruce e o Ginger Baker, que ele cedeu uma série de resistências que o Clapton tinha nessa reunião, mas eu acho que o resultado foi gratificante, né? Daí dá para se ter uma dimensão do tamanho do que era o Cream na época e que ainda representa hoje, independente de não ser mais possível uma reunião, né?
Realmente um timaço aí, né? Bom, vamos lá então detonar esse bloco 2 aí, tendo agora o nosso amigo Eric Clapton como parte integrante, né, dessa seleção aí do Cream. Vamos de dois outtakes pescados aí originalmente de transmissões de rádio, né, Stepping Out e Sunshine of Your Love. Vamos manter inclusive as narrações originais aí, inclusive, né, que é para manter aqui o clima, completando o tanque aí com a faixa ao vivo, um clássico absoluto do repertório kleptomaníaco, digamos assim, que se chama Crossroads, uma versão maravilhosa lá do mestre Robert Johnson, né? Beleza, manda bala então, som na caixa.
One more number today from the mighty Cream, a fantastic wailing blues with Eric Clapton playing like he's fixing to blow your mind and stepping out.
Well, let the cream bring a little sunshine into your life.
at the crossroads, believe I'm sinking down.
Thank you. Eric Clapton, please, the vocal.
Bom, pessoal, a gente acabou de escutar três clássicos aí com o Cream. E eu queria aproveitar o embalo e pedir pro Léo falar um pouquinho sobre a rádio, né, que ele produz, a Route 66 Classic Rock Radio. Uma pergunta até cretina, Léo. Rola Cream e Eric Clapton por lá? Eu tenho certeza que rola, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre as músicas que rolaram no bloco agora.
A gente ouviu primeiro o Cream na música Steppenwolf. Essa música foi gravada no Saturday Club da rádio BBC, em novembro de 66. E Sunshine or Love foi no programa Top Gear, também da BBC, na sala 1 do BBC, que ela é de outubro de 67. Essas duas músicas, na verdade, elas permaneceram inéditas até 2003, quando a própria BBC, que tem o seu próprio, lançou um disco com o Cream chamado BBC. Aí saíram essas duas gravações. E a Crossroads, que foi a estreia do álbum Wheels of Fire, que é um dos discos oficiais do Cream, que foi lançado em agosto de 68, foi gravada em Winterland no dia 10 de março de 68. E essa música, de acordo com a revista Rolling Stone, é a terceira maior canção de guitarra de todos os tempos. E com relação à rádio, eu tenho uma... E com relação à rádio, tem uma preocupação muito grande. Na verdade, é um grande desafio. Porque o Eric Clapton, o Cream e as outras bandas que ele integrou, eu tenho que me policiar, porque se depender de mim, rola mais do que deveria. Aí o classic rock fica um pouquinho meio que de lado do que a função em si é. Entendeu?
Bom, e com todas essas atividades aí, olha, você ainda tem uma banda, né? Já o Galego, conforme o Serginho até citou aí na abertura do programa, a banda que transita entre o folk, o blues e o rock aí dos anos 60 e 70, raízes psicodélicas, etc e tal. Conta pra gente aí que onda é essa, né, cara? Já são dois CDs lançados, não é isso?
É verdade, Sérgio. Já gravamos dois CDs, estamos remasterizando o terceiro. A ideia surgiu mais ou menos por causa da amizade que eu tenho com o guitarrista, que é o Rui, o Rui Sarno. E a gente, desde a época da Cândido Mendes, lá a gente se conheceu lá, então a nosso laço de amizade foi fortalecendo. A gente tocava violão, assim, de brincadeira, aquela coisa toda, pra se distrair, se encontrar, essa coisa toda. E aos poucos a música foi tomando um corpo. A gente achou que, vamos formar uma banda, aquela coisa toda. A gente, vamos lá, vamos pegar instrumento, aí vamos arrumar os instrumentos, pegar aquelas coisas todas. E eu não tocava contrabaixo, entendeu? Então aí ficou naquela, quem vai pro baixo? Você ou eu? Você vai pra guitarra ou pro baixo? Aí eu, como sempre, tive um pouquinho meio que de curiosidade com o contrabaixo, deixa que eu pego o contrabaixo. Aí eu acabei adicionando o contrabaixo à minha vida e a gente acabou formando a banda um pouco, começando tocando covers de outros músicos. E depois a gente deixou um pouquinho de lado o cover de outros artistas e começamos a fazer um trabalho próprio, meio sem compromisso, mais com o sentido de registrar, de se divertir, se distrair. Mas as coisas foram engrandecendo, está tomando um corpo e a gente está tendo um retorno legal. E pretendemos esse ano lançar o terceiro disco. Uma experiência muito bacana, porque é uma relação de amigos que cresceu, depois entrou o baterista, que é o Eduardo, que é uma pessoa também muito bacana, é um grande amigo, de longa data também. Aí ficou um trio de amigos, né? Coisa legal. Isso funciona, talvez.
Muito legal, cara. Ô, Léo, eu queria que você comentasse um pouquinho, cara, sobre os eventos, né, que foram patrocinados pelo fã-clube, né, e que foram organizados por você, primeiramente na sala de vídeo, né, da Cândido Mendes em Ipanema. O primeiro, se não me engano, rolou em 93, né, foi uma mostra com 9 vídeos, um evento batizado de tributo a Eric Clapton 30 anos e que foi um enorme sucesso. Vieram fãs do Clapton de Minas, de São Paulo, do Rio Grande do Sul. E foi ali, inclusive, que você conheceu o nosso querido Ivan Maris, né? Nosso amigo, nosso grande tricolor aí, Ivan Maris, né?
É verdade. Realmente, a Cândido Mendes foi uma fase muito, muito bacana da minha vida, assim, com relação à minha chegada no Rio, porque ali foi onde os meus grandes amigos até hoje, boa parte, surgiram dali, com relação até a própria música do Eric Clapton que foi adquirindo, porque a gente vai convivendo com as pessoas, e por incrível que pareça, as pessoas que gostam do Clapton, a maioria delas são tudo gente finíssima. Aliás, como quem gosta de blues mesmo, também é a mesma coisa. As pessoas têm uma alma boa, têm um sentimento bacana com relação à música, e as amizades crescem, né? E o evento em 93 na Cândido Mendes, que é onde eu exibi nove vídeos, aconteceu em função porque, como eu já tinha muita coisa nessa época, em função do conteúdo mesmo, eu tinha vídeos em VHS, assim, uma enormidade de coisa. Então, eu pensava assim, pô, só eu vou assistir isso, cara, ninguém vai assistir, porque ninguém tinha quase isso. Eu tinha coisas do Japão, por exemplo, lá, cópias de videolaser, essas coisas assim, umas coisas raras, os programas de TV difíceis de achar na época, hoje até é mais fácil com a internet e tal, mas eram umas coisas assim muito legais. Então eu tô pensando, caraca, como é que eu não vou conseguir trazer essas pessoas para vir ver vídeo aqui em casa? Melhor eu criar um espaço, um lugar, até para convidar as pessoas para irem lá assistir. Aí eu fiz um projeto lá para Cândido Mendes, que era uma sala de vídeo já conceituada lá em Ipanema, que exibia vídeos de rock já há um bom tempo, tinha já bastante tradição. Aí eu fiz um projeto e eles aceitaram, gostaram da ideia, eu fiz um projeto lá e aconteceu o tributo ao Eric Clapton. O sucesso foi realmente muito grande, veio pessoas de vários estados para prestigiar o evento, e em relação ao tributo também foi interessante, porque até então eu acho que o termo tributo ainda não tinha sido usado por ninguém aqui no Rio de Janeiro, porque hoje em dia até se usa frequência, é isso. E os 30 anos era com relação à carreira do Clapton, realmente, que estava comemorando 30 anos em 93, né? E eu acabei ficando nessa sala de vídeo depois, apresentei outros projetos, e eu acabei ficando lá um bom tempo, acredito que uns 6 ou 7 anos. E em 95, pulando um pouquinho para frente, para falar até sobre o Ivan, em 95 foi lançado no Brasil um livro sobre o Eric Clapton chamado Crossroads, a vida e a música de Eric Clapton, que foi escrito pelo Michael Schumacher, não o piloto de automóvel, né, o escritor mesmo, e ele foi traduzido pelo Jamari França, que na época, se não me engano, ele era jornalista do Jornal do Brasil. E esse lançamento foi no antigo Jazz Mania, no lançamento do livro, com um show do Blues Etílicos. Aí eu fui convidado pela editora, que era a Record na época, para fazer uma exposição sobre o Eric nesse evento, no lançamento do livro. E, na verdade, também foi a primeira exposição de fotografias, de discos que eu fiz, foi nesse Jazz Mania. E lá no meio dessa festa toda, apareceu uma figura do nada lá, e me disse assim, olha, pô, muito legal a sua exposição mesmo, hein? Eu adorei, achei muito bacana, mas eu tenho uma coisa aqui que você não tem, ele falou para mim assim. Aí eu fiquei assim, poxa vida, o que é que eu não tenho? Assim, pô, acho que eu tenho bastante coisa pelas circunstâncias, né? Mas aí ele falou assim, ó, toma aqui meu telefone, depois tu me liga com calma, vou te dizer o que que é. Aí eu fiquei com aquilo na pulga na orelha um bom tempo, já, ligo, não ligo. Aí eu não lembro bem se eu liguei realmente ou não, mas eu devo ter ligado. Aí o Ivan foi lá na Cândido Mendes. Aí quando ele chegou lá, ele me mostrou a relíquia, tinha levado a relíquia que ele tinha, que realmente eu não tinha. O que ele tinha em mãos era o show do Eric Clapton em 1990 na Apoteose Integral. Aí daquilo ali a amizade nasceu, né? E realmente ele é um grande amigo que eu tenho, que eu adoro ele, tenho maior consideração, maior carinho. Vou até aproveitar a oportunidade para deixar um beijão aí, Ivan. Você mora no meu coração.
Tá legal, o Ivan gravou uma super edição com a gente, né, Serginho? Isso tem bastante tempo, já foi em 2008, a gente preciso convidar o Ivan de novo aí pra
voltar, né?
Pra gravar mais um rock.
É verdade, grande Ivan. Deixa aqui um abração pra ele também.
Ô, Léo, você comentou aí que você foi pioneiro, né, cara, com essa iniciativa aí em relação aos tributos. Antigamente não se usava essa palavra e hoje ela tá na moda, né? Tem tributo aí pra tudo quanto é lado. Eu acho que você devia ter patenteado essa ideia na época, pô. Tu ia se dar bem, cara.
Eu não sou um homem de negócios, infelizmente. Infelizmente eu não sou. Não vi, na verdade, é só coisa mesmo do fã. Não tenho objetivo financeiro de nada disso. Nunca ganho dinheiro com relação a isso. Nem tenho a pretensão.
A gente só gasta dinheiro, né, Léo?
A gente só gasta dinheiro, é verdade. Mas a gratificação é tanta. A gente vê as pessoas assim realmente... felizes, né, por ver essas coisas acontecerem, e a gente acaba fazendo com o maior prazer mesmo, que a gente gosta de mostrar assim, esse lado do, do fã, do lado da coisa toda, né? E o fã-clube, na verdade, a gente esse evento do Castelinho, esse tributo, foi, na verdade, o primeiro mesmo, acho que, tributo que aconteceu mesmo com esse nome, tributo, porque ninguém fazia isso na época, né? E eu peguei pela primeira vez, acho que algumas bandas, alguns músicos, na verdade, para homenagear um outro artista. Porque ninguém homenageava artista de ninguém. Hoje você homenageia tudo. Você faz qualquer coisa com relação a isso. E eu peguei assim, resolvi assim, do nada, fazer um evento. Ah, vou pegar umas bandas aí para tocar Eclepto, vou aproveitar, vou fazer uma exposição de discos e uma exposição de fotografias. Aí eu era muito amigo do Zé da Gaita, que ele frequentava lá a sala de vídeo Cândido Mendes, ele ia lá ver os vídeos todos. Aí eu convidei o Zé da Gaita, peguei a banda do Ivan, que na época era a Blusão Brabo, que era uma banda já de blues também, que na época estava começando, quando ele tinha recém saído do Sex Beatles, né?
A Blusão Brabo é um belo nome.
É, realmente é, realmente. Aí, é, não, mas era uma grande banda, realmente mesmo. E assim, do nada, eu fiquei sabendo que nessas minhas leituras, que a Lucia Turnbull tinha tocado com o Eric Clapton, uma das visitas que o Clapton fez no Brasil. Aí eu descobri o contato dela, assim, fui meio que na cara de pau, assim, meio na ousadia, né? Falei pra ela o que eu tava em mente de fazer, embora ela não conhecesse ela, e ela topou na hora, assim, do nada. Não, eu vou, quando o Eric Clapton eu vou, eu sei que é coisa boa, aquela coisa toda, perguntou quem ia, e ela foi. Aí no dia 28 e 30 de março de 97, isso praticamente há quase 20 anos atrás, foi no Castelinho do Flamengo, um espaço para 200 pessoas, mais ou menos, e o aglomerado de pessoas chegou acho que a 500, 600 pessoas, foi um tumulto danado, e a mídia do Rio de Janeiro praticamente toda estava lá, saiu matéria do Jornal do Brasil, matéria no Globo, matéria no Dia, foi um sucesso estrondoso e... foi realmente uma grande experiência. Fiquei muito feliz com esse evento.
Legal, muito legal. Dando sequência aí, Léo, na nossa linha cronológica aí do Clapton, agora a gente chega na fase do Blind Faith, né? Mais um supergrupo, né? Dessa vez ao lado de Steve Winwood e Ginger Baker. Infelizmente durou apenas um LP, né? Eles fizeram um show antológico no Hyde Park de Londres, abrindo pros Stones. Ô, Léo, fala um pouquinho sobre essa fase aí, né, do guitarrista, né, e também sobre a música que vai rolar desse disco aí, que é Sleeping in the Ground.
Bom, o Blind Faith nasceu informalmente praticamente na casa do Eric Clapton, juntamente com o Steve Winwood, né? Porque o Clapton sempre tinha muita vontade de tocar com o Steve Winwood, né? E ele até sugeriu na época do Cream que o Steve fosse o tecladista do Cream, mas o Ginger Baker foi incisivo na questão e não concordou. E depois dessa história toda do crime, o Clapton e o Steve começaram a tocar descompromissadamente na casa dele. E aí o próprio Steve sugeriu que convidasse o Ginger Baker para tocar nessa banda, né? E eles acabaram concordando, mas aí faltava um baixista. Aí eles não sabiam a quem recorrer. Colocaram um anúncio na Melody Maker, sigilosamente, não dizendo que era o Eric Clapton, o Steve e o Ginger Baker que estavam recrutando o contrabaixista, e foi aí que apareceu o Rick Gretsch, né? Aí eles programaram um evento e fizeram um show gratuito no Hyde Park, dia 7 de junho de 69, e o show em si, que se viu lá, o Clapton, foi um Clapton mais econômico, mais contido, não fez muitos solos, mas teve muita gente, até existe um vídeo sobre essa apresentação do Blind Faith. Lançaram um único álbum, que foi lançado em 69, fizeram uma extensa turnê pelos Estados Unidos, e aos poucos a banda foi se desintegrando, porque na verdade a banda já nasceu meio que grande demais, e era uma coisa que o próprio Clapton não estava muito animado para isso, né? E ele já estava querendo fugir dessa confusão de correria que acontecia muito no Cream, né? Então a banda acabou se desintegrando aos poucos e ficou num álbum só mesmo. E essa música, Sleep on the Ground, na verdade é um take, um outtake, na verdade, né? Porque essa música não foi incluída no álbum oficial da banda. Ela começou a aparecer depois nas edições de CD, quando os CDs começaram a ser remasterizados, com a onda do CD mesmo, aí aparecia como bônus. Só que essa gravação que a gente vai ouvir agora, esse take, é uma versão mais lenta do que essas bônus que andava aparecendo aí. Ela saiu numa edição de luxo do Blind Faith, foi lançado em 2001, e o Clapton extrai ali uns links muito bacanas, uns links assim lentos de guitarra, umas coisas lindas, e que realmente é um caso à parte do Blind Faith, e é bem diferente do álbum original. Eu acho que é muito legal. Isso foi gravado em dia 29 de junho de 69.
Essa fase aí é muito interessante, mas vocês imaginam um sujeito ver um anúncio no jornal, vai lá e dá de cara com Steve Winwood, Eric Clapton e Ginger Baker, pô. É mole, Léo. Deve ter caído duro lá, pô.
Eu acredito que ele deve ter engolido seco, né? Bem que poderia ter uma cerveja Rock Flu pra ele na hora, né?
Bom, no bloco a seguir, fazendo companhia aí justamente ao Blind Faith, né? Logo na sequência, vai rolar Coming Home, uma faixa que é da fase do Clapton, em companhia lá da Delaney and Bonnie and Friend, né? Um período em que ele andou excursionando aí com a banda desse seu amigo aí, o Delaney Bramlett, né? Uma época já bem introspectiva do Clapton, né, Léo? Que naquela altura, como você até comentou agora há pouco, aí andava cansado, né, de tanta badalação, tanta bajulação, etc. E tal. Tá mais ou menos por aí, né, cara?
É, isso mesmo, porque como o Blind Faith realmente era uma banda grande demais, acho que realmente ele estava saturado com esse agito todo, né? Ele percebeu que o Delaney and Bonnie, que era a banda que abria principalmente os shows do Blind Faith, eles tinham uma coisa muito especial na maneira de tocar. Eles vibravam, eles cantavam com a alma, eles mostravam alegria com aquilo tudo. E o Clapton ficou impressionado com isso e começou a tocar com eles, a seguir eles, a dormir com eles, a andar com eles, para tudo que é lugar, né? E nessas apresentações do Clapton, na verdade, esse período, são praticamente só 3 meses, né? De janeiro a março, o Clapton subia ao palco e tocava lá no escurinho. Ninguém sabia que o Eric Clapton praticamente estava no palco. Só com o decorrer de algumas apresentações que a coisa foi ficando mais conhecida e perceberam que ele estava no palco. Inclusive até o George Harrison subindo no palco, o Delaney Bonnie and Friends, nessas apresentações, né? E o próprio Delaney foi, na verdade, foi um grande incentivador do Eric Clapton, que praticamente ele que produziu o primeiro álbum do Eric Clapton, que nessa nuance toda de Delaney and Bonnie, o álbum do Clapton antes do Derek Domino's e também o álbum do George Harrison, o Alquim nos Pés, os músicos praticamente são quase todos os mesmos aí do Delaney and Bonnie, e eles viraram amigos nessa coisa toda, né? E o Delaney, na verdade, começou a incentivar o Clapton que ele tinha que cantar, porque a voz era uma dádiva de Deus, que se ele não usasse, ele poderia perder, né? E aí foi onde ele realmente gravou o primeiro álbum, né? O primeiro álbum, produzido pelo Delaney Bonnie, né?
Você falou aí dessa parte vocal, né, do Clapton. Já tinha começado, né, um pouquinho lá no Cream, né, cara? Ele dando uma revezada, claro que Jack Bruce era o vocalista principal, mas o Clapton já dava umas entradas também, né?
É, ele fazia realmente alguns vocais no Cream mesmo, mas na verdade a primeira gravação sol do Eric Clapton é Rumbling on My Mind no álbum do John Mayles e os Blues Breakers. Foi o primeiro vocal mesmo do Clapton, foi essa gravação. E aí no Delaney and Bonnie tem algumas coisas que o Clapton canta ao vivo, né, principalmente, mas não tem no registro do Delaney and Bonnie, não tem a gravação sol do Eric Clapton mesmo não, entendeu?
Beleza. Bom, a faixa derradeira aí desse bloco é uma cover fantástica aí de Little Wing do Hendrix, isso já com o Clapton fazendo parte aí do que seria o seu próximo passo na carreira, né? Lá com o Derek and the Dominos. Do Derek and the Dominos a gente vai falar com mais propriedade, enfim, no próximo bloco. Eu queria aproveitar esse gancho aqui para comentar contigo, ô Léo, justamente do que foi o impacto, né, da música do Jimi Hendrix pro Clapton e pros demais guitarristas lá da época em Londres, quando ele aportou por lá, né, ainda em 66. E também, claro, queria que você falasse sobre essa faixa em si, foi gravada logo após o falecimento do Jimi Hendrix, como um tributo mesmo, né, cara?
Eu li em alguma biografia, não sei se foi essa do Schumacher, foi a primeira que eu li de 94, ou se foi na oficial, né, do Clapton, que na semana que o Hendrix faleceu, que ele tinha, que o Clapton tinha comprado uma guitarra, ou tinha uma guitarra dele, eu não sei, que ele queria dar pro Hendrix, que ele estava feliz que o Hendrix ia fazer um show na quinta ou na sexta-feira, e ele ia levar aquela guitarra pra dar de presente pro Hendrix. E o Hendrix faleceu um, dois dias antes desse show. E ele fala no livro, né, sobre o impacto que foi a morte do Hendrix, que ele ficou, tipo assim, poxa, isso não pode ter acontecido, né, o maior guitarrista que eu já conheci, e naquela época tinha aquela, o Clapton seria o maior guitarrista do momento, e ele passou a ser o maior guitarrista branco, né, da cena de rock and roll, depois que o Hendrix apareceu. E quando ele foi gravar com o Derek and the Dominos, né, o produtor, o Tom Dodd, sabendo da ligação, falou, pô, por que a gente não grava Little Wing? E essa versão é absolutamente sensacional, né? Que tá no eu não sei se essa versão que a gente vai tocar é propriamente a do Derek and the Dominos, eu acho que é um single promocional, né?
Na verdade é um single promocional, realmente. Isso aí foi gravado ao vivo e não saiu nenhum disco oficial do Derek and the Dominos. Ele foi primeiramente essa gravação saiu foi num flexi disco da revista Guitar Player em 88, coisa assim. E aqueles discos de plástico, né, que acompanhava a revista Guitar Player. E depois com o lançamento da caixa Leila Sessions em 90, eles lançaram um single, um compacto com duas músicas. Uma das gravações é a gravação original do Leila e a outra é essa que a gente vai ouvir, que foi gravada em 23 de outubro, ou seja, 45 dias depois do falecimento do Jimi Hendrix. E a gravação original do Little Wing, que está no álbum Leila, ela foi gravada 9 dias antes, se eu não me engano, uma coisa assim, 9 dias antes do falecimento dele, que foi no dia 9 de setembro de 1970. Uma coisa meio sinistra até de se analisar as consequências da coisa, né? Mas nessa gravação que a gente vai ouvir ao vivo, o Clapton realmente faz uma interpretação assim fantástica. A voz dele é dolorosa, a guitarra é chorosa demais. E eu acho que realmente vocês vão gostar bastante. E com relação à parte da chegada do Jimi Hendrix no circuito londrino, isso foi em setembro de 66, mais ou menos, quando o Hendrix desembarcou em Londres, ele era praticamente desconhecido, o circuito todo, né? Quando o baixista do The Hammond, o Chas Chandler, chegou lá com o próprio Hendrix, ele queria que o Hendrix tocasse do Cream, né? Em duas apresentações, e acabou tocando, e o Clapton, naquela época, ele ficou impressionado com a textura musical da guitarra do Jimi Hendrix. E eles viraram grandes amigos nessa época, nessa história de guitarra, você realmente comentou, é verdadeira mesmo, e causou um rebuliço enorme em Londres. E músicos como Pete Townshend, Bob Dylan, Paul McCartney, esses músicos todos ficaram estarrecidos com o talento dele. E muita gente ficou sem saber exatamente até que rumo tomar, porque ele era grande demais para aquele sentido, porque as pessoas se achavam que eram os caras, entendeu? Aí de repente aparece um negro desconhecido.
Chegou um alienígena lá, né, cara?
Oi?
Chegou um alienígena lá no meio dos caras.
Inclusive o Clapton fala no livro que, no livro dele, na biografia, ele fala que ali estava a coisa de verdade, se a palavra mais certa. Como quem diz assim, a gente não é nada, né?
Verdade. Olha, seguindo o papo aqui, cara, eu vou pedir pra você seguir uma velha tradição que a gente tem aqui no Rock Flu. Todo convidado que pinta por aqui tem que apresentar pelo menos um bloco de músicas aqui pra gente, né? E você já tá craque no assunto, você é produtor de rádio, pô. Vou pedir pra você, então, pra apresentar esse terceiro bloco aqui pra gente, tá valendo?
Ok, vamos lá, então. A gente vai ouvir primeiro o Brian Fate, Sleep on the Ground, que é um outtake. Depois a gente vai ouvir The Lamborghini on Friends, Coming Home, que é um single, foi gravado a primeira gravação do The Lamborghini antes do disco oficial deles. E essa que a gente comentou agora há pouco, Little Wing com o Derek and the Dominos.
I would rather see you 6 months too long. I want you so bad, you can't hardly stand it. I'm so tired, and I'm all alone. Won't some meet together? That's it, I'm coming home to your
we'll be right back. running out.
Bom, pessoal, aproveitando essa genial cover aí de Little Wing, eu queria emendar um papo aí com vocês sobre o seguinte. Chegamos à fase que é a minha favorita, Derek and the Dominos e o genial álbum duplo Layla and Other Assorted Love Songs. Um destaque, claro, né, para a genial faixa Layla, composta em razão aí do sofrimento que era para o Clapton, né, na época, tá apaixonado pela Pat Boyd, que era nada mais nada menos que a esposa de um dos seus melhores amigos, talvez o melhor amigo dele na época, que era o George Harrison, né? Coisa de doido, né?
É verdade, Sérgio. Realmente, a banda Derek and the Dominos é um caso à parte na trajetória do Clapton, né? E ela nasceu praticamente dentro do, como eu falei antes, dentro do Della and Bonnie and Friends, do primeiro disco do Eric Clapton, e a banda praticamente amadureceu nas gravações do disco do George Harrison, o All Things Pass, que foi gravado em maio de 70. A banda se estreou no dia 14 de junho de 70, em Londres, no Teatro Liceu, né? E um fato interessante, eles não tinham um nome definido para a apresentação da banda. Existem várias versões com relação a essa, mas o próprio Clapton fala que foi um amigo dele chamado Tony Ashton que praticamente definiu da banda. Porque no começo eles tinham um nome chamado Eric Clapton Friends, depois Eric and the Dominos, depois Del and the Dominos, e depois eles chegaram à conclusão que Del, que era um apelido que os amigos mais íntimos de Clapton chamavam, juntava com Eric e dava Derek. Aí adotaram o nome de Derek and the Dominos. E é interessante nessa época também a fase que o Allman Brothers praticamente invadiu os estúdios do Derek The Domes, né? Após uma apresentação deles em Miami, na qual o Clapton estava assistindo, e convidou a banda Allman Brothers para entrar nos estúdios com eles, né? Para fazer uma regada de música, tocar aquela coisa toda, improvisar, e eles foram, né? E deu origem a todas aquelas doideiras das gravações, regada a drogas, a bebida, a blues, aquela coisa toda, e tem muitas horas de gravações dessa época. Inclusive, eles tocaram, dizem que tocaram nesse período dessa jam session, entre 15 e 18 horas, junto com o Donny Allman e o Allman Brothers. Por isso que existe tantos outtakes do Derek The Domes nessa época, né? E a banda durou até abril de 1971. E outra coisa interessante com relação a isso é praticamente a gravação do álbum, né? A gravação do álbum Leila tem algumas particularidades interessantes, porque eles gravaram o disco entre agosto e setembro de 70 no Criteria Studios em Miami. E a sessão de abertura de guitarra da gravação, por exemplo, da gravação Leila propriamente dita, ela foi gravada primeiro, depois foi adicionada às outras partes. E o Clapton no final achou que a música estava muito brusca e precisava de um grande finale, assim, uma coisa complementar com a canção. Aí o que ele encontrou? Aí ele estava ouvindo lá, andando lá por lá, e viu que o Jim Gordon, que era o baterista, tocando piano, uma melodia, e o Clapton gostou da melodia. Aí acabou perguntando pro Jim Gordon se ele concordava naquela parte de piano ser incorporada a música Leila para dar uma outra textura na gravação. E o Jim Gordon acabou concordando, e a música acabou tendo aquele final de piano meteórico, e ali o Clapton toca, o Donny Allman também toca, né? E o disco foi na verdade, foi um grande fracasso comercial na época, né? Inclusive a crítica praticamente nem quase comentou com relação a isso. Não entrou, inclusive, nem nos 10 discos mais vendidos dos Estados Unidos. E nem nas paradas musicais da Inglaterra o disco acabou se situando. Na verdade, recebeu muito pouca divulgação. E eles culpam até que a gravadora tenha um pouco de responsabilidade nisso, porque o disco Derek The Domes, na verdade, era uma banda desconhecida. Ninguém sabia que o Clapton estava nela. E nos relançamentos depois desse disco, em vinil, começaram a colocar o nome do Eric, aí começaram a colocar Derek e Zeric. Aí é onde surge realmente essa kleptomania em função do álbum Leila, né? Aquela coisa toda com relação à música foi feita pra Pet, na verdade, né?
É impressionante essa história aí, né, cara? Do cara se apaixonar pela então mulher do melhor amigo, né? Incrível. Beleza, bom, já temos aí cerca de uma hora de programa, na verdade, já passamos até um pouquinho disso aí, né? Até agora não falamos nada sobre as origens aí do nosso herói, né? Eric Clapton nasceu em Ripley, na Inglaterra, que fica ali a sudoeste de Londres, né? Tendo sido criado pelos avós como se fosse filho dele, né? Olha que loucura aí também. Quando, na verdade, quem ele considerava como a sua irmã mais velha, na realidade, era a sua mãe verdadeira, né? E ele cresceu sem saber disso até os 9 anos de idade, quando houve lá, então, no ambiente familiar, essa revelação aí, esse fato bizarro, né, que contribuiu muito aí com certeza para que ele se tornasse um menino e um adulto excessivamente tímido aí, solitário, meio distante da família também, né, e também para que ele se tornasse assim tão suscetível a álcool, a drogas, enfim, nesse período da carreira dele, o Clapton, além desse lance aí com a Pet Boyd, né, que a gente acabou de comentar, estava num estado físico deplorável, né, Léo?
Na verdade ele ficou muito debilitado com toda essa história, né? E realmente as origens dele acho que contribuiu também um pouco para esse mistério todo em relação à sua música, à sua adoração ao blues, essa sua opção musical, né? Inclusive um jornal canadense acabou descobrindo o pai do Eric Clapton, né? Que na verdade era um soldado canadense que acabou morrendo em 85, e chamado Eduardo Freya, de que ele era pianista, ele acabou morrendo em 85 de leucemia, quer dizer, mais uma coisa assim, meio misteriosa na história dele, né? Ele é um cercado de coisas assim, meio complicadas, né? Tanto que as drogas tomou grande parte da vida dele, a sua vida pessoal virou de ponta cabeça muitas vezes, se afundou na heroína, no álcool, vivia refugiado, criou ele então praticamente em sua casa, na época do Derek The Domes. e ficou inativo um bom período em função das drogas. Quer dizer, a vida dele na verdade é um grande mistério e uma grande superação também, que ele deu várias vezes a volta por cima na sua trajetória com relação a isso tudo, né? Mas o importante é que a sua música prevaleceu sempre, que eu acho que foi seu grande vício. Se não fosse a música, provavelmente ele teria naufragado, né? Com tantas dificuldades no meio do caminho.
Com certeza. Se ele sobreviveu até hoje, é graças à paixão pela música. Bom, dando sequência aí na nossa linha do tempo, né? Vamos começar a falar sobre a carreira solo do Clapton, né? Começou com o álbum Eric Clapton, mas realmente decolou em 1974 com o lançamento do álbum 461, Ocean Boulevard, um álbum que é mais enfatizado nas canções do que propriamente na sua técnica, né? O Clapton estava um pouquinho meio de saco cheio dessa coisa de Guitar Hero, né? Então a carreira solo dele foge um pouquinho disso aí. Em 1974 parece que agradou em cheio público e crítica, o primeiro grande sucesso da carreira solo dele, né? Esse álbum, 461, Ocean Boulevard. Tem várias homenagens aí a heróis do Clapton, né, como J.J. Cale e até o Bob Marley, né, com a canção I Shot the Sheriff. No final surge aquela dúvida, né, Léo, foi realmente o Clapton quem lançou o reggae a nível mundial? Porque até então o Bob Marley fazia algum sucesso. Com I Shot the Sheriff, com o Clapton, realmente a coisa explodiu, né?
É verdade, o I Shot the Sheriff, na verdade, foi o grande divulgador do reggae no mundo. Até então, nenhum artista de grande expressão, vamos dizer assim, tinha gravado um reggae que tinha sido um sucesso mundialmente, né? E segundo o próprio Eric, conta no livro, ele fala que o guitarrista, né, que era o Joe Perry, que está nesse álbum, For Six ou Se Vou Levar, que ele chegou com um álbum, que eles estavam gravando, com o álbum Burning do Bob Marley e On The Wailers, debaixo do braço, né? Aí começaram a ouvir e o Clapton ficou doido com as gravações do disco, né? E o George Terry, uma das músicas preferidas dele era a Shot the Sheriff. O Clapton ficou meio receoso, inclusive, com essa música. Mas acabaram gravando ela. Ele achava que ele não estava fazendo a música direito, como a música era, como representava o reggae, né? E no final das gravações, quando estavam praticamente finalizando as faixas que iam entrar no disco, o Clapton estava realmente propenso a cortar a música. Mas aí os outros músicos começaram: não corta, essa música vai ser um sucesso. Aí o Clapton acabou atendendo praticamente ao clamor geral dos outros músicos, né? E deixou a música. E realmente essa música foi o grande divulgador do reggae ao redor do mundo, com certeza.
Ô Léo, vamos dar uma avançada aqui nessa linha do tempo, vamos chegar a 1990. Quando finalmente o Clapton vem pela primeira vez ao Brasil, né? Eu vou aproveitar e vou botar no pacote aí o show de 2001 também na Praça da Apoteose e 2011 na Arena HSBC aqui na Barra da Tijuca. Queria que você falasse um pouquinho sobre os três shows, né, os três momentos do Clapton em 1990, a primeira vez, tem um impacto enorme, né, claro. Depois em 2001 na mesma Apoteose e depois em 2011 na Arena HSBC.
Bom, o Eric Clapton, na verdade, se apresentou no Brasil 15 vezes, né? Em 3 turnês. É, em 1990, em 2001 e 2011. A minha maneira de ver, assim, eu sou meio suspeito até para falar com relação a isso, mas os shows do Eric Clapton nunca são iguais. Embora o set list possa parecer igual, quem acompanha a trajetória dele ou vê as músicas nunca são iguais. Os links de guitarra não são iguais, é só a entrada e depois a música toma outros rumos. E eu acho que depende muito do estado emocional com que o Clapton está no palco naquele momento. Então a guitarra, para ele, acho eu, é uma extensão do sentimento dele. Então quem acompanha essa trajetória observa, percebe bem isso. E nessas três passagens por aqui, não foi diferente, eu acho. Embora as apresentações de 1990 não tenha tido todo aquele aparato tecnológico que a gente tem hoje, o Eric Clapton fez apresentações impecáveis nessa época. Ele estava praticamente sereno, né, como eu falei na entrevista, tranquilo. Eu acho que ele estava sedento até para tocar nesse novo continente que ele nunca tinha tocado. E mesmo nos shows da Argentina, do Chile e do Uruguai, que tem vídeos desses shows, e realmente o Clapton toca muito também. E em 2001 eu achei que ficou um pouco profissional demais a apresentação dele. Eu não sei se era um momento de felicidade, ansiedade que ele estava vivendo naquele momento. E ficou sabendo depois que no dia 1 de janeiro do ano seguinte, que era 2001, ele acabou casando, né, com a Amélia, né? E não sei se eu achei que faltou alguma coisa nesse show. Achei assim, muito ensaiadinho, muito certinho. Não teve sim aqueles grandes ápices de guitarra que a gente tinha em 90. Agora já em 2011 eu acho que a coisa foi bem diferente. Eu fui em 3 dos 4 shows e a apresentação do Rio do dia 9, que foi a estreia dele aqui no Rio, eu achei que foi de arrepiar, né? Porque o Clapton não estava afim de muito papo, não estava afim de muita conversa, ele queria tocar e tocou muito. Eu acho até que ele estava meio bolado, meio com raiva, porque ele tinha sido entrevistado nos dias anteriores lá em Porto Alegre e tinha feito umas perguntas meio esquisitas para ele lá, né? Perguntando sobre a Carla Bruna, dizendo que o blues era a música do diabo, aqueles assuntos que não tem mais muito a ver com a trajetória dele, porque ele já está praticamente com 10 anos de casado, com família toda, e ele não gostou muito. Se vocês até assistirem aquele vídeo da entrevista, ele até meio irônico, de cara amarrada com relação a isso. Então eu acho que realmente essa última turnê do Clapton foi impecável, que realmente ele toca muito da maneira como ele está se apresentando hoje, e realmente esses eventos, esses shows vão deixar saudade.
Eu tava prestando atenção no que você estava falando aí sobre jornalistas, né, musicais fazendo perguntas esquisitas. Ô Serginho, a gente está acostumado com esses jornalistas esportivos aí perguntando um monte de besteira, mas jornalista musical não está muito longe não, né, cara?
Não está muito. Infelizmente não está muito longe. Eu tava lembrando aqui, a gente teve o prazer de ter duas pessoas que já fizeram perguntas ao Clapton aqui na entrevista coletiva, né? O Léo e o Renato Arias, da Satisfaction, né? Ele até comentou isso com a gente quando
Bem lembrado.
Ele perguntou na coletiva pro Clapton como é que tinha sido a relação dele com o Donny Almond. Ele disse que o Clapton arregalou o olho assim, como quem diz, pô, finalmente uma pergunta legal aqui, né, no meio desse monte de bobajada, né? Mas é por aí mesmo, Gustavo. Imprensa cultural e esportiva são muito parecidas. O nível é bem baixo mesmo.
Bom, olha, o Serginho falou aí agora há pouco no Bob Marley, né? E no J.J. Cale também, rapidamente. Mas o Clapton, na verdade, fez homenagens durante a carreira, né, a vários outros de seus ídolos, né? Como ele sempre se refere aí, o Fred King, por exemplo, parcerias também com o Carlos Santana, com o B.B. King. Quer dizer, esse lado dele também é muito legal, né? Aí desse resgate do próprio blues, né, cara?
É, o que o Clapton fez, na verdade, e continua fazendo, eu acho que ele foi despertar em cada um dos seus fãs a curiosidade de descobrir de onde vem aquele blues que ele toca ou que ele gravou. Que nem aconteceu comigo mesmo, na verdade. O Eric Clapton foi uma referência. Através dele eu comecei a ouvir principalmente os antigos, os blues antigos, aquela coisa toda. A gente acaba pesquisando e fazendo uma viagem ao passado de um gênero que continua resistindo, né? Graças a ele, principalmente, e aos próprios que ainda estão por aí. E acabou tirando muitos músicos de blues do ostracismo, o que provavelmente seria esquecido, principalmente das gravações que ele fez com relação ao blues, né? E ao mesmo tempo ele incentiva outros músicos, né, que estão por aí, para dar continuidade ao gênero. O próprio Steve Ray foi um cara que o Clapton também deu alguma força. O Robert Cray é praticamente uma descoberta do Eric Clapton. Mais recentemente, agora o Gary Clark Jr., né? E o Clapton tem praticamente uma sina com relação à participação de discos de outros convidados, né? como convidado, na verdade. Além de alguns tributos, por exemplo. A primeira gravação que o Clapton fez como convidado foi numa gravação do disco de Otis Payne, em 1964, vocês terem uma ideia. Lá na época do Yardbirds, o Clapton já foi convidado para participar de uma gravação de um bluesman, no caso o Otis Payne. E depois disso, ele tem mais de 200 créditos em relação de discos de convidados, assim, de participações especiais em homenagem de discos de outros artistas. Vocês têm uma ideia, assim, até fiz uma relação aqui para não esquecer de alguns. O Clapton, no meio dessa trajetória, ele já gravou, por exemplo, com Aretha Franklin, com Ray Charles, com B.B. King, com Bud Guy, com Donny Almond, com os Beatles na gravação magnífica de While My Guitar Gently Weeps, um dos dois únicos convidados que participaram dos discos dos Beatles, que foi o Clapton e o Billy Preston. Ele participou de discos dos Rolling Stones, Bob Dylan, Chuck Berry, Joey Cocker, Phil Collins, do The Who, por exemplo, do George Harrison, do Howlin' Wolf, o Elton John, do Fred King, e por aí vai, Paul McCartney, John Lennon, Carlos Santana, e a lista é muito grande. Então eu acho que ele não tem, ele tem um hábito que de repente, eu acho que ele deve se sentir um pouco incomodado, ou de repente ele sente prazer, porque ele não diz não praticamente para ninguém nessas participações. Eu acho isso muito legal.
Muito bacana esse lado dele. Ô Léo, vamos repetir a dose aí do último bloco? Aproveita o embalo aí, aproveita esse quarto bloco aí pra gente.
Bem, a gente vai ouvir agora então Derek De Dominos, a gravação Leila, gravação original do álbum Leila, lançado em 70. Depois vamos ouvir também Derek De Dominos, a gravação de Have You Ever Loved a Woman, é uma gravação ao vivo, que tá no álbum ao vivo do Derek De Dominos, né? E por final, Double Trouble, que é uma gravação pirata.
We'll be right back. Have you ever loved a woman? So much you tremble in pain now. Have you ever loved a woman?
Thank you.
Thank you.
Legal. Bom, essa aí foi então Double Trouble, conforme o Léo comentou aí na apresentação do bloco, uma faixa pirata, né? Uma faixa pescada de um bootleg do Clapton, mas com uma qualidade absurda, né, Léo?
É, rapaz, essa gravação, na verdade, é uma gravação magistral de Double Trouble, né? Porque o Clapton, principalmente nos anos 70 e alguma coisa dos anos 80, era um dos seus blues que sempre estava incluído no seu setlist. A composição é do Otis Spann e foi extraída de uma caixa de CDs piratas que eu tenho, chamada Father Up and the Crossroads, que foi lançada em 95 e foi gravada na Europa. A data não é muito precisa porque não informa direito, mas é provavelmente entre abril e maio. Mas é uma gravação arrasadora, porque o Clapton, ele improvisa muito e toca inclusive jazz no meio, toca blues, faz uns lances muito legais que nem acabaram de ouvir. Eu espero que vocês tenham gostado. Realmente é um momento. Realmente, essa gravação de Double Trouble, pra mim, eu acho que é a melhor gravação dessa canção que o Clapton já interpretou.
É sensacional.
Bom, pessoal, hora das nossas mais do que tradicionais aí, dicas da semana. E hoje eu quero falar do seguinte: o trio de blues, etc., tá de volta aí. O trio do Big Joey Manfra no violão, junto com Pedro Quental, os dois se revezando nos vocais, e o Jefferson Gonçalves, né, nosso parceiro aí na gaita. Eles estão de volta aí, fazem um show no Vista, no Leblon, na próxima sexta-feira, e podem esperar aí que nas próximas semanas vão ter várias novidades a respeito do blues, etc. aí.
Beleza. Bom, a minha dica dessa vez vai ser um blog chamado Senhor Vanguarda, ou simplesmente SR Vanguarda, srvanguarda.blogspot.com.br, dirigido pelo Silvio Almeida. Toda sexta-feira conta com artigos produzidos, na verdade, por um dos nossos escritores favoritos aí, né, Serginho? Nosso querido Paulo Roberto Ando, que já esteve conosco aqui no Rock Flu, inclusive em duas ocasiões aí, a última delas um super especial sobre o Pink Floyd, né, que foi a edição que até abriu a temporada 2015 aqui do programa. Para quem curte, pô, tendências musicais aí, as mais diversas, e também outras manifestações artísticas, como literatura, teatro, fotografia, artes plásticas, poesia, dança, enfim, por aí vai. É um prato cheio aí, são publicações diferentes, né, sobre coisas diferentes que andam desprezadas pela grande mídia, digamos assim, como aliás é habitual, né? Nesses casos aí a gente custa é acostumar com isso, né? Mas enfim, só para você ter uma ideia, o texto mais recente do Andel por lá fala em Miles Davis, ou seja, vale super a pena ficar ligado. Eu vou repetir o endereço aqui: srvanguarda.blogspot.com.br. Beleza? Bom, Léo, o Serginho mandou lá a dica dele, eu acabei de detonar a minha por aqui, porque fica faltando uma sua aí também, pra ficar justo, né? Uma pra cada um aí. Manda bala, cara.
Olha, a minha sugestão foi um livro que eu acabei de adquirir, e realmente é muito legal, e que eu acho que todas as pessoas que gostam de rock, principalmente gostam de blues, devem ler. Trata-se do livro B.B. King, Uma Vida de Blues. O disco retrata a maravilhosa biografia do próprio B.B. King, onde ele fala da sua infância, o contato com o blues, e como ele se tornou um chefe de família, e que usou a música como se fosse um desafio e até uma fonte de inspiração para superar essa responsabilidade que ele acabou tendo de segurar as pontas na família. Mas eu acho que, acima de tudo, a história do B.B. King é como se fosse a história do blues. É um livro que eu recomendo, que eu acho que todo mundo deve ler, porque eu gosto principalmente de blues.
Opa, bela dica aí. Bom, dando sequência aí na nossa linha do tempo, a gente está chegando aí numa fase bem complicada para o Clapton, que é o final da década de 80 e início da década de 90. O Clapton estava envolvido ali com um embrião do projeto do que seria o estrondoso sucesso de 92, o Unplugged, da MTV, né? Um dos primeiros CDs gravados nesse formato. Quando em 1991 o Clapton começa a passar por uma fase legal e vem a morte do filho dele, né? O que cai do 58º andar do prédio dele. O garoto tinha 5 ou 6 anos, me corrija se eu estiver errado, Léo, mais ou menos por aí, e ele entra numa depressão profunda. Quando as coisas finalmente começavam a dar certo para ele, vem essa tragédia, e logo em seguida ele participa do projeto do Unplugged, é um sucesso monstruoso, nunca vendeu tanto disco na vida, ganhou 5, 6, 7 Grammys em sequência. Ou seja, de uma grande tristeza vem logo a seguir um monte de alegria, né? Que coisa curiosa, né?
É, o filho Connor, o Eric Clapton, faleceu no dia 20 de março de 91. Ele caiu, na verdade, no 53º andar do prédio onde morava a mãe dele, que era a Lori Del Santo, né? Foi um caso extraconjugal do Eric Clapton, ainda na época quando ele estava com a Pat, antes da separação oficial. E foi um golpe traumático na vida do Eric Clapton, né? Ele estava praticamente livre das drogas nessa época, já fazia uns 3 ou 4 anos. E ele começou a visitar Antigua, no Caribe, onde futuramente ele criaria o próximo ao centro. Ele alugou uma casa lá e ficou 2 meses isolado lá, praticamente não saía para nada. Ele ficou compondo, fazendo canções, para fazer tipo, usar música como se fosse uma terapia, né? E dali saiu essas músicas que viriam aí, ser incluídas no álbum do Tears Ever, My Father Eyes, The Circle Left Town, além de outras canções instrumentais, que também foram incluídas na trilha sonora do filme Rush, que foi lançado em 92. Todas elas se referem ao filho que ele perdeu, né? E o Tears Ever foi lançado como single em 92, e chegou inclusive ao segundo lugar da Billboard como single. Aí ele acabou gravando, em função do sucesso desse single, a MTV acabou chamando ele para um projeto mais acústico, como eles já tinham começado esse projeto. E impressionado com o sucesso da música Tears Ever, que era a gravação original que está na trilha sonora do filme Rush, eles gravaram o Unplugged, né? E realmente o disco estourou, foi realmente um sucesso extraordinário. Chegou ao primeiro lugar da Billboard, teve uma venda superior a 10 milhões de cópias somente nos Estados Unidos, e foi praticamente o pioneiro desse segmento Unplugged, pelo menos o de maior sucesso até então. E o Clapton acabou ganhando nesse período aí 6 prêmios Grammy. Ele ganhou como gravação do ano, o álbum do ano, canção do ano, melhor interpretação vocal pop masculina, meio estranha essa palavra pop do Eric Clapton, né? É, melhor rock masculino com interpretação vocal e a melhor canção de rock. E o interessante é que depois de toda essa tragédia, esse sucesso, tudo que estava acontecendo com o Eric Clapton em função da perda do Connor, em 93 o Clapton gravou um clipezinho para a MTV, tipo um comercial assim, de prevenção a acidentes de sacadas e janelas, de que as pessoas deveriam ter cuidado com as janelas, colocar grades para não acontecer exatamente o que aconteceu com ele. E ele é o porta-voz dessa mensagem.
É sensacional, né, cara? Você falou aí em 10 milhões de cópias vendidas, né, desse unplugged aí da MTV. Pô, 10 milhões de cópias hoje em dia, acho que nem máquina de xerox consegue chegar nessa marca aí, ô. Olha, vou te contar, hein.
Bem sacado.
Pô, nem máquina de xerox consegue chegar em 10 milhões de cópias hoje.
É, tem países aí que estão doando CDs, né, estão jogando no lixo, né.
É. Mas, ô Léo, no bloco anterior a gente falou sobre uma fase crítica do Clapton, né, em relação a álcool e a drogas, né? Ele mergulhou de cabeça, por exemplo, na heroína, e aí passava um tempo legal, depois tinha recaídas frequentes. Queria que você falasse um pouquinho também sobre a criação justamente da Fundação Crossroads, né? Lá em Antigua, onde o próprio Clapton, depois que se recuperou legal, construiu um centro, né, para o tratamento desse tipo de situação, com dependentes químicos aí em geral. E também sobre os festivais, né? Os Crossroads Guitar Festival são organizados por ele também, né? É, tendo sempre uma penca de convidados aí de peso, né, do mundo inteiro, aí, do blues, do rock and roll, com o objetivo de arrecadar lá uma grana para poder manter, né, a própria fundação funcionando. E esse é um projeto super legal, né, cara?
É, o Crossroads Center eu acho muito legal, assim, eu acho que foi uma das coisas muito bacanas que o Eric Clapton, assim, tomou frente, porque, na verdade, ele investiu boa parte do dinheiro, da fortuna dele nesse projeto, porque ele superou, passar pelo que ele passou, superou tudo essa fase dramática da vida dele com relação a drogas, ao álcool. Ele sentiu uma necessidade de retribuir isso, de dar opção para outras pessoas superarem também um momento difícil que ele tinha passado. A criação desse Crossroads Center em 97, que na verdade é um tratamento de terapia intensiva, propiciou às pessoas grande parte disso. Então, o que ele fez? Ele começou a arrecadar dinheiro em função disso. Ele praticamente conseguiu 3 bilhões de libras em um leilão. Ele pegou as suas principais 100 guitarras que ele tinha, incluindo a sua Black, colocou num leilão para arrecadar fundos para poder aguentar a parte financeira do Crossroads Center, né? Só a guitarra Black conseguiu 16 milhões de libras para essa entidade, né? Em 99 também, em junho de 99, ele também realizou o primeiro Guitar Crossroads Festival, né? Com o intuito de arrecadar fundos também para esse centro de tratamento antigo, né? E ele acabou fazendo disso praticamente uma sequência, com intervalos entre três anos, mais ou menos, entre um festival e outro, sempre com o intuito. E hoje em dia, tudo que você comprar com a grife Eric Clapton, seja no site dele, ou seja nos discos, direitos autorais, tudo é revertido em função desse Crossroads Center. E ele acabou fazendo outras edições, que são 5 no total, além da de 2004, 2007, 2011, desculpa, 2010 e 2013. E músicos, principalmente guitarristas, sempre se ofereceram em participar desses eventos, todos com o mesmo propósito de contribuir, de ajudar, de fazer esse projeto realmente ser uma coisa muito bacana. E eu acho que isso até engrandeceu muito mais o respeito do Eric Clapton, em função de tudo que ele passou, o que ele realmente está oferecendo. Então, aí, artistas como Bob Dylan, Sheryl Crow, Jeff Beck, Robert Cray, Didi Hayes, ZZ Top, B.B. King, Buddy Guy, Santana e muitos outros já participaram aí, o Dire Straits Band, uma banda mais recente, e assim por vai, Suzano Tedesco, quer dizer, todos eles foram sempre muito positivos com esse tipo de evento e sempre se propuseram a participar numa boa. E tem sido um sucesso realmente. Isso é muito legal da parte do Clapton, é uma coisa que eu admiro muito na carreira dele, essa particularidade dele de retribuir, de devolver, de poder ajudar, entendeu?
Muito legal. Léo, recentemente, cerca de dois anos atrás, mais ou menos, o Clapton declarou que estaria se aposentando dos palcos e faria pouquíssimos shows, né? Não faria mais turnês gigantescas como ele faria. Tocaria um showzinho aqui, outro ali. Você acha que ele vai cumprir essa promessa?
Olha, eu particularmente acho que grandes turnês é muito difícil, quase impossível. Porque até as apresentações do Japão no ano passado, ele foi muito homenageado, porque ele já se apresentou no Japão praticamente 200 vezes. Foi o país que ele mais se apresentou em toda essa trajetória. E ele praticamente se despediu do Japão. Aquele vídeo mais recente dele, esse que ele fala de trens, de viagens, excursão, essas coisas, ele fala muito no Japão. Então ele foi homenageado lá e ele praticamente se despede do Japão. Como se estivesse despedindo assim, nunca mais vou tocar para aqui no Japão. Então essas turnês assim, longas, eu acredito que realmente o Clapton não vai fazer mais não. De repente mais pela área dos Estados Unidos, ou alguma coisa da Europa, uma mini turnê curta assim. Eu acho que isso é possível, porque eu acho que impossível também é ele ficar parado. Né? Eu acredito que ele consiga fazer isso.
Parar de vez aí é complicado, né? Outro tema interessante pra gente incluir aqui é o livro, né? A autobiografia aí do Clapton, que o Serginho até comentou rapidamente aí no bloco anterior. Eu tô vendo que o Serginho leu, né? O livro aí. Mas e você, Léo? Leu também? Eu desconfio que sim, né, cara? O livro é de 2007, se não me engano, né?
Não, ainda não li, não. Não li umas 20 vezes, né?
Vou te emprestar o meu, então.
Oi?
Vou te emprestar o meu.
Esse livro, na verdade, é muito legal, porque ele escreve na primeira pessoa e o livro é muito agradável de ler, porque a impressão que você tem quando a gente está devorando as páginas é como se a gente estivesse conversando com ele, porque ele começa contando as coisas muito naturalmente e ele não se priva de assunto nenhum, ele conta da maneira dele tudo e ele é muito sincero, meu modo de ver, com as palavras, com relação a tudo isso. Eu achei uma das biografias mais, assim, mais legais dessas que eu já li. Eu já li muitas biografias, eu gosto muito de biografias. E não é porque, de repente, não sei se é porque eu sou cleptomaníaco, mas eu acho que a leitura é tão agradável que você, quando começa, não consegue parar. Você vai até realmente ao final do livro.
Realmente é muito legal. É uma das raras biografias que eu li de músicos que ele fala sobre tudo, né? Ele não se furta a falar sobre nada. E olha que a vida dele foi bem pesada, né? Uma verdadeira montanha russa, né? Com altos e baixos e momentos muito pesados. E ele não se furta a falar absolutamente nada, né? Bom, pessoal, chega de papo por aqui. Vamos botar um som pra rolar. Bom, bloco 5 chegando na área aí com I Shot the Sheriff, de 1990, ao vivo no Royal Albert Hall. É um single promocional aí, uma raridade. Depois vamos com It Hurts Me Too, um bootleg de 1994. E fechando com Losing Hand, uma bonus track aí de 2001.
Yeah. gambled on your love, babe. Yes, and got a losing hand. Yes, and got a losing hand. Your ways keep changing like the shifting desert sand. While I was playing fair, baby, well, you played a cheating game.
Bom, minha gente, esse foi então o quinto e derradeiro bloco do programa de hoje. Pois é, estamos nos aproximando aí do encerramento aqui desse Rock Flu especial Eric Clapton, gravado aí, né, próximo da data em que ele completou 70 anos de vida aí, exatamente no dia 30 de março de 2015, aí, semana passada, né? A gente espera que todo mundo tenha curtido, aliás, esteja curtindo ainda, né, Serginho? Essa festa aqui que ainda não acabou, né? Em homenagem a esse, como eu fiz questão de citar logo na abertura, é um dos maiores músicos vivos hoje no planeta, que sempre foi considerado como um guitarrista inovador ao longo de toda a sua carreira, variando de estilo musical até aqui e ali, enfim, mas sempre com as raízes fincadas lá no blues e que curiosamente começou essa brincadeira toda quando o menino, né, se interessando inicialmente pela flauta doce, né, só a partir dos 13 anos, quando ganhou de presente lá o primeiro violão, e mais tarde, quando, claro, né, descobriu a guitarra, é que ele mergulhou aí de cabeça, enfim, tornando-se esse monstro aí consagrado mundialmente com essa história belíssima aí que a gente teve a pretensão de tentar contar um pouquinho aqui hoje, né, Léo?
É verdade. É, a história não acaba aqui. Na verdade, a trajetória do Clapton ela é muito rica em vários aspectos, e se você usar a cronologia da sua história, da sua vida, cada ano realmente tem muitas informações, muitas particularidades, muitos exemplos de superação e muitos mergulhos ao blues. E o Clapton é uma referência ao gênero, que eu acho que ele resgata essa história do blues do passado, traz ela para o presente e cria um horizonte, até porque não, para o futuro. Que esse legado, mesmo que em outro momento, eu acho que ele deu início a isso tudo também.
É verdade. Olha, eu queria aproveitar o embalo aqui, cara, para agradecer a sua participação aqui hoje. Foi muito legal o papo. Espero que você tenha gostado aí, tanto quanto eu e o Gustavo curtimos aí essa edição. E já que você agora já sabe o caminho, seja sempre bem-vindo por aqui e volte outras vezes.
Puxa, eu realmente agradeço imensamente essa oportunidade de estar aqui no Rock Flu, uma experiência muito bacana, e estar aqui nesse papo com vocês dois, o Sérgio e o Gustavo, a quem sou muito grato pelo convite, falando de uma das coisas que eu mais gosto, dos assuntos que eu tenho mais prazer em falar, que é o Eric Clapton. Eu só tenho a dizer realmente, meu muito obrigado, fiquei muito feliz com isso, sou grato a vocês dois e espero que o pessoal do Rock Flu tenha curtido também esse momento único de falar sobre um grande deus da guitarra, que conseguiu, graças a Deus, chegar aos 70 anos.
Ah, beleza, Léo. A gente aqui agradece aí, cara. Acho que ficou super legal aqui essa festa, né? Em homenagem aí a Mr. Eric Patrick Clapton. Eu tava checando aqui agora a lista de álbuns dele lançados na carreira. São 64 álbuns no total. É uma loucura, realmente. Álbuns de estúdio ao vivo, em diversas bandas diferentes, na carreira solo, sem falar em participações importantes, como até o Léo comentou hoje aqui, em álbuns lançados aí por outros artistas, né? Isso ainda sem falar nos bootlegs, né? Nos discos piratas que existem por aí, numa quantidade infindável. Aliás, hoje, aqui mesmo, a gente detonou algumas faixas pescadas de bootlegs do Clapton, né? E alguns outtakes também, diga-se de passagem, que são sobras lá, enfim, de gravações oficiais, né? Léo, aproveitando esse gancho aqui, o que é que pode existir ainda de material inédito do Clapton que o fã ainda pode esperar para ver lançado, enfim, nos próximos anos aí? Existe muita coisa, eu acho que bootlegs com áudio de boa qualidade, deve existir muita coisa, né, que poderia ser lançada. E aí, rola esse tipo de papo entre os fãs do Clapton, cara?
É natural que sempre exista uma curiosidade com relação ao que a gente pode achar, até porque a internet dá essa possibilidade de você encontrar muita coisa que você nem imaginaria que poderia algum dia estar disponível, né? É lógico que existe um grande mundo aí afora que a gente não sabe as grandes possibilidades, sempre tem essa curiosidade. Agora, o grande lance que está acontecendo com o mercado atualmente são as edições especiais de relançamentos comemorativos. Por exemplo, esse ano de 2015 completa, por exemplo, 40 anos da gravação do álbum Eric Clapton Was Here, por exemplo, Leron Ella Crow, também, que é de 75. Quer dizer, sempre existe alguma perspectiva comemorativa e que vem com bônus, com ensaios, com coisas ao vivo, que nem aconteceu com Was Here também, que foi muito assim, valorizado o disco, porque tem muita coisa legal, tem show inteiro, tem outtakes, então nunca vai acabar essa expectativa, eu acho que ela sempre vai haver, entendeu?
Faz parte, né?
É. Bom, pessoal, seguindo o papo aí, a próxima, a gente estava falando aí de bootleg, e a faixa saideira foi pescada justamente de um bootleg do Clapton, Every Day I Have the Blues, que inclusive era uma faixa que durante alguns anos ele andou fechando os shows, e a gente vai finalizar esse programa aqui de hoje, deixando aí um abração para todo mundo. Abração aí, Gustavo, abração, Léo, e saudações tricolores aí para todo mundo.
Beleza, Serginho. Valeu, né, Léo?
Poxa, se valeu, hein? É minha primeira, que nem eu falei pro Serginho, é a minha primeira vez com o Skype. Vocês acabaram tirando a minha virgindade.
Funcionou. Um abraço aí, minha gente.
Valeu. Um abraço.
Valeu, Léo. Obrigadão aí, cara.
Valeu, Serginho. Valeu, Gustavo.
Abraço. Até a próxima.
See me worried, you I had to lose. Rádio Torcida Tricolor, a rádio do torcedor do Flusão. Debates, música, transmissão de jogos, resenhas, 24 horas no ar, online e também com programação sob demanda.